Se você acredita que além de perder sua bagagem, a moda é perder animais em viagens de avião,
pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 83 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino.
E eu sou Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins.
E vamos às conspirações da semana.
Elon Musk faz outro governo inimigo.
Estados Unidos investem pesado para construir trem ligando Las Vegas a sul da Califórnia.
Protestos nas universidades americanas mostram que o nível de educação se equipara ao Brasil.
Governo negou, falou que era fake news e agora diz que taxar compras online é a única salvação.
Felipe Neto poderá ser o novo monarca após Arthur Lira acionar a polícia legislativa contra ele.
Fala aí, Davizão. Beleza, cara?
Fala aí, Ariel. Beleza, tranquilo. E aí?
Tranquilo, ficando tranquilo. Nossa, tô cansado pra caramba, cara. Esse negócio de mudar de bunker não é fácil, não, mas já estou aqui instalado. Pelo menos aqui, ó, um estúdio tá ficando legal. Vamos ver, tenho grandes planos pra fazer aqui. Né? E nesse negócio de mudança de bunker, Davi, a gente acaba descobrindo coisas novas da parceira, do parceiro, dos filhos, de quem seja. Porque tem que tirar todas as coisas e de repente você descobre. Por exemplo, eu descobri que a Alejandra, ela tem uma mesma mania que eu, só que invertida. Então eu, quando vou guardar os cabides no armário, eu guardo eles todos com a roupa virada para um lado. Tipo, a frente da roupa, né? A frente da camiseta ou a frente da jaqueta tá virada para minha mão direita. A Alejandra, ela guarda todos na mesma direção também, mas a frente virada para a mão esquerda. Então eu fui ajudar ela e me pareceu difícil. Tipo, eu falo, nossa, por que que faz assim? Do outro jeito é mais fácil?
Cara, eu acho que eu faço igual a Alejandra, viu? Pensando aqui, a frente da roupa para mim fica do lado esquerdo. Porque eu penso, por exemplo, quando eu vou guardar tipo uma jaqueta, eu seguro a blusa com a esquerda e o cabide com a direita. Eu encaixo e já ponho com a direita.
Então, mas dá pra você fazer, segurando a mão, que nem eu também.
Não, dá pra fazer dos dois jeitos. É costume mesmo. É a mania. Eu tô pensando agora. Você falou uma coisa que eu nunca pensei, mas eu pensando aqui, eu acho que eu. Eu não sei se é só as jaquetas ou todas eu coloco virado pro lado esquerdo. Provavelmente todas, né? Porque quem que é o psicopata que vai colocar uma pra cada lado, né?
Ah, cara, você... Não. Eu achava que o normal era isso, que eu tinha uma mania. Daí eu não só achei uma pessoa que tem a mesma mania, mas a mania invertida. É muito estranho isso. E depois de um tempo eu ajudando a Alejandra, eu comecei a sentir que era o natural. E agora eu tô com medo quando eu for arrumar o meu armário de eu não conseguir fazer do meu jeito mais.
As pessoas mudam.
Mas, Davi, uma pergunta aqui também, que eu tava discutindo isso com a Alejandra. Como que é a sua divisão do armário com a sua esposa?
A minha divisão é 20% para mim, 80% para ela.
Entendi.
Não, isso então... que eu ainda brigo. Se eu não brigasse, era uns 90% para ela.
Então beleza. Porque eu vi assim, eu tenho 50% do armário. O que quer dizer que minhas roupas ficam tipo folgadas ali. Eu consigo ver todas elas. Elas estão ali penduradinhas e tem tipo quase um palmo de distância entre uma camiseta e outra. E a Alejandra falou que ela que é muito boazinha, porque a maioria das mulheres pega todo... Não reparte 50%. Então eu falo, mas Eu não sei se eu conseguiria viver num casamento que eu não tivesse pelo menos 50% do armário.
Tipo, é, eu não sei dizer se a Alejandra é muito boazinha, né? Eu acho que talvez ela seja a única justa. Eu não gostaria de ter metade do meu guarda-roupa. E se eu tenho menos roupa, eu deveria ter mais espaço sobrando, né?
Excelente, mas é um incentivo pra você ter menos roupa.
Mas não é o que acontece. Aqui em casa
é 80-20.
O espaço que você vai moscando vai enchendo de coisa dela. E a hora que você vê... De repente, até sua roupa ela tá fora do armário se abusar.
É, então. Eu achei, eu olhei assim, achei estranho, mas daí, aí ela que falou: pergunta pro Davi lá no podcast como é que é na casa dele, pra você ver, pra você dar graças a Deus a mulher que você tem.
Né? É, e é exatamente isso.
Então, ponto pra Alejandra nisso aí. É. Mas eu vou começar esse movimento, mostrar. Tirar fotos do meu armário e postar: homens, existe uma solução, você não precisa ficar engolindo esse abuso, essa violência doméstica, né?
É que nem quando a gente vai procurar casa, ela fica doida querendo uma casa que tenha closet na suíte principal, no quarto principal. Você acha que eu tô animado pra ter um closet? Não tô, porque eu não vou ter espaço nenhum nesse closet,
né?
Não faço a menor questão, e daí ainda reclama que eu me visto mal, né? Mas como é que eu vou me vestir bem? Se eu comprar mais roupa, eu não tenho onde guardar.
Não tem incentivo, não tem a...
É.
É, entendo, entendo. Mas, é... Cara, e tem que ser isso, né? Tipo, se for ver, a pessoa, ela pode ter um quarto, do tamanho de um quarto principal, assim, mas que seja um closet. Ela vai conseguir encher de roupa. Cara, Eu já até fiquei orgulhoso que nessa mudança eu deixei mais da metade das minhas roupas para doação.
Pois é. Eu gosto de fazer isso também. Eu vou me livrando das roupas que eu não uso mais. Agora, a Nayane tem 50 milhões de caixa de sapato. Daí a gente tem um armário no corredor que ela já encheu de caixa de sapato também, tá ligado?
O cara parece que vive num almoxarifado de loja de sapato, né?
É, tipo, onde exatamente, olha, tem... exatamente.
Ai, ai. Bom.
E tipo, eu tenho dois tênis, tá ligado? O de sujar e o de ir trabalhar, que é o mesmo que eu uso pra sair na missa. Só que agora tá tudo sujo, então tanto faz.
Nossa, tênis também é uma coisa complicada, porque eu tenho a mania de gostar de tênis branco. Mas eu não tenho a mania de lavar tênis. Cara, e meu tênis já tá num estado que ele tá me dando... Tá me dando vergonha de sair com ele. Tá ligado? É. Tipo, eu falo, mano, isso aqui tá muito zoado, tá ligado? Tá pior que aqueles All Star de punk.
Sei.
Mano, daí eu fui ver no TikTok. Agora eu já vi no TikTok, porque o que eu falei? Mano, eu vou entrar no Mercado Livre e vou comprar uma espuma que lava o tênis. Daí você vê lá, a espuma custa 50 pau. E provavelmente você usa uma vez e já era, né? Daí eu vi no TikTok, tem umas coisas que eles fazem, pasta de dente com bicarbonato de sódio, o que era outra coisa? Eram 3 ou 4 ingredientes. Acho que tinha vinagre? Sei lá, faz uma mistura muito louca lá, e daí você vai com uma escova de dente e pega, porque fica uma pasta, né? Daí você pega e faz assim, e daí você passa um paninho molhado, e o cara mostrou lá no vídeo, ficou... Não ficou novo, tá ligado? Mas ficou aceitável.
Entendi, é. Essas coisas também de vídeo de TikTok, às vezes eu tenho a sensação que é a maior enganação, né? Porque tudo funciona bem e... Enfim.
Ah, cara, é assim, né? É a prática, que nem eu lembro quando eu comecei a engraxar, que eu comecei a usar sapato, bota e comecei a engraxar eles, no começo ficava uma merda. Depois eu aprendi, e daí fazia, né? Tipo, fazia, passava vela, lustrava, fazia tudo. Depois eu falei, não, quer saber? Eu vou comprar, ou eu vou usar arregaçado... Ou eu vou parar de usar bota e começar, porque daí né? Tipo, uma vez que você sai lá e daí você, tipo, dá uma topada na sarjeta, você já fala, filha da puta, já vou ter que engraxar essa merda.
É, engraxar eu sou bom, né? Porque eu fiz tiro de guerra, né? Eu servi o...
É, então, é das coisas que aprende.
Serviço militar obrigatório, então, engraxar eu manjo. Quer dizer, manjava, né? Agora não sei, já faz 20 anos que eu engraxei o coturno.
Davi, o dia que tiver que engraxar um sapato, assim, vai passar aquelas cenas de guerra atrás de trauma, de, como é que é? Estresse pós-traumático.
Exatamente. Só que ao invés de guerra, vai ser campanha do agasalho.
Campanha do agasalho, vender... Como é que é? Na, barraquinha nas quermesses
da
cidade.
Na festa da igreja, é. Isso. Na festa do milho.
Legal, cara. Eu aproveitei muito o seu ano do TG nessas coisas, né? Que eu ficava sabendo quando tinha as quermesses e podia ir lá comer um milho.
É, eu não aproveitei nada, só me ferrei.
Pois é, né? E, bom, vamos para a nossa pauta aqui da visão.
Vamos,
então a gente
vamos.
Já sabe, vamos começar o movimento aí de maridos por 50% do closet. E na verdade, assim, né? Esse negócio de divisão do closet já é uma. É para você ter uma ideia de que se divorciar vai ser essa divisão também. Entendeu?
Ah, é.
Que? Se divorciar, né? Você tem aí 80-20, então saiba que se você divorciar, vai ser 80-20 lá também.
Ô, louco.
É, mano. Tipo, tá pensando o quê? E aqui vamos começar, então, falando com o Elon Musk que está fazendo aí mais governos inimigos, né? Eu queria saber o que que tá dando na cabeça desses governos agora de ter essas... Essa, é só porque é o Elon Musk? Ou é porque antes dava, eles conseguiam fazer e a gente nem ficava sabendo dessas maracutaia? Porque isso que tá acontecendo na Austrália, Davi, é meio que absurdo. Os caras estão querendo bloquear o conteúdo, não da Austrália, que nem no Brasil, o Alexandre de Moraes, ele bloqueia o conteúdo no Brasil. Né? É contra a liberdade de expressão no Brasil. Mas na Austrália, os caras não só na Austrália, eles querem bloquear no mundo inteiro o conteúdo. Eles mandam a cartinha lá pro Elon Musk falando, Elon Musk, você não pode colocar isso pro mundo. Daí Elon Musk fala, imagina se todos os países resolvessem que vão censurar todo mundo. Tipo, já era, tá ligado? Mas o Putin manda que não pode postar as coisas pró-Ucrânia. A Ucrânia manda que não pode postar as coisas pró-Putin. Israel manda que não pode postar pró-Palestina. Palestina manda que não pode postar pró-Israel. E rapidinho, tipo, o que que acontece? Tipo, não tem mais nada, você não pode mais postar. Eu vou mandar lá que não pode postar falando mal desse podcast.
Eu vi isso aí, né? Que o governo australiano pediu para remover, né, um conteúdo lá que eles consideraram terrorista. E daí o Twitter... Ao contrário ainda do que o próprio Elon Musk prega, ainda, né, bloqueou essas imagens no país australiano. E daí o primeiro-ministro australiano queria que... Inclusive chamou ele de bilionário arrogante, alguma coisa assim, né? Queria que ele que fosse removido do Twitter mundial, como você falou, né? Não controla só o que os australianos podem ver, também quer controlar o que o mundo todo vê. E uma coisa que eu achei interessante sobre esse assunto, porque eu vi a notícia na Globo.com e é engraçado, que é nítido, né? O posicionamento da mídia que você está lendo a notícia, porque eles falavam assim... A rede social, o X, né, do Elon Musk, bloqueou no país australiano, mas o conteúdo ainda poderia ser visto no resto, em outros lugares do mundo, ou caso alguém na Austrália possuísse um VPN, tá ligado? Tipo assim, dando a notícia, meio que como se o que o Elon Musk não fizesse diferença nenhuma, tá ligado? Não, isso aí que o Elon Musk fez não adianta, porque se a pessoa tiver um VPN, porque se a outra pessoa estiver em outro lugar do mundo... Então é muito engraçado quando você vê
a notícia. Se alguém tiver o vídeo salvo e mostrar para outra pessoa no celular.
Então é engraçado que você vê que, tipo, da forma que a notícia é escrita, né? É como se o Elon Musk não tivesse feito nada a respeito, né? Ele fez. Ué, se a pessoa tem VPN, ela tem VPN. Assim como a pessoa que tem VPN poderia acompanhar o Monark quando ele estava bloqueado. Não sei se ele ainda está bloqueado. Mas é um recurso que existe, né? E na verdade, quanto mais pessoas utilizarem o VPN hoje em dia, menos censura vamos sofrer, né? Porque agora já está nesse ponto de um governo, de um país, poder decidir o que o resto do mundo vai ver. É o que você falou. Tá bom, daqui a pouco o Putin decide que não pode mostrar isso, que os Estados Unidos decide que não pode mostrar aquilo, e a gente vai ver dessa forma, né? E daí o Elon Musk faz o quê? Com a rede social que ele comprou, né? Faz nada? Começa a inventar a história?
Então, eu acho, da visão, que a galera tá perdendo essa guerra e estão ficando desesperado, que eles não conseguem mais controlar a narrativa. Eu acho que a Austrália tá se perdendo, né? Desde a pandemia que a galera lá, tipo, tá, vamos dizer assim, indo pro fundo do poço em termos de liberdade com o governo. Então, né, a Austrália teve dos lockdowns mais violentos, né? Que, tipo, mesmo teve um caso que a mulher tava grávida no barco, precisava fazer porto para parir, né, para ter o filho, e os caras não deixaram entrar. A outra jornalista estava cobrindo o negócio no Afeganistão, o Talibã deu asilo para ela porque a Austrália não deixava ela voltar para casa. Então é esse o tipo de governo que começou aí, e tem aí, né, daí você tem o primeiro-ministro, que é Anthony Albanese. E ele tem uma e-safety commissioner, né, uma comissária de segurança eletrônica, que ela pode decidir tirar do ar o conteúdo. Tá? Ela não é eleita, ela é nomeada, mas ela que decide. Ela é a mina do Harry Potter lá, a mulher que vira diretora da escola, sabe qual que eu tô falando?
Dolores Umbridge.
Dolores Umbridge.
Ministra da Verdade.
Então. Ela é a Dolores Umbridge da Austrália, cara.
Pode falar.
E daí ele tem, tipo assim, eles fazem uns argumentos, tipo, o vídeo, pra quem não tá acompanhando, o vídeo é de um, como é que ele fala? Não sei se é pastor ou o que que é, um ministro, um sacerdote da Igreja Ortodoxa Cristã. E ele é atacado, ele leva uma facada de um jovem, acho que 16 anos, muçulmano. E eles estão querendo censurar esse conteúdo, não sei por que também. Tipo, o que eles falam é que vai causar extremismos e ataques terroristas e não sei o que. Sei lá, mano, tipo, é muito estranho. Tipo, o quê? Eles dão a razão pro muçulmano e eles querem cobrir, passar pano pra ele, é isso? Tipo.
Tipo, eu entendo que pode causar um extremismo, tipo, as pessoas. A gente sabe como funciona. No Brasil tá assim, né? Tipo, é fácil imaginar que grava uma cena de um muçulmano dando uma facada em uma pessoa de outra religião e esse vídeo rapidamente se espalharia pelo zap dos tiozão falando muçulmano é tudo assassino, muçulmano não sei o quê. Mas a solução não é essa, né? Tipo, a verdade é que ocorreu esse fato e fingir que ele não aconteceu é que nem você falou, o Ministério da Verdade, né? Como eu li recentemente lá o livro 1984... E a gente está sempre falando aqui sobre censura e tudo mais, o Grande Irmão, é esse que é o absurdo. É tipo, e por mais que as pessoas que estão pró-governo, né, pró essa ideia do governo australiano, não conseguem perceber o quão perigoso isso é, né? Agora você tem uma pessoa no governo que decide o que é verdade e o que não é, o que é seguro, o que não é. E com o tempo vai virar o Ministério da Verdade do 1984 mesmo, e eles vão começar a alterar o passado, começar a alterar as notícias que já foram divulgadas. Na verdade, o cara não era muçulmano, entendeu? Daqui a pouco vão mudar
ele
o
era judeu.
O cara era judeu, e o cara era pró-Rússia, ou o cara era pró-Ucrânia, tá ligado? E vai ser dessa forma que o governo vai moldar a mídia como ele quiser. E aqui no Brasil a gente tem o exemplo, né? A gente não tem o cargo de e-safety, mas a gente tem o Alexandre de Moraes aí decidindo o que é risco para a democracia e o que não é. E a gente vê muita gente aplaudindo até chegar a hora que o Alexandre de Moraes vai estar contra, sei lá, o seu político de estimação, ou a sua ideologia de estimação. E daí você vai perceber o quanto é perigoso alguém ter esse poder de decidir o que é verdade e o que não é.
É, então. E o lado bom dessa história, né, da visão, é que parece que não tá colando, né? Que nem o Twitter, depois que deu todo esse rolo da briga do governo australiano com Elon Musk, ele é o app de notícias mais baixado da Austrália.
É, que bom, né? Eu sinceramente, eu não sou o tipo do cara que puxa o saco do Elon Musk, né? Que eu nem conheço muito da história dele para poder falar, sei muito pouco, mas como a gente acompanha essa história dele comprar o Twitter desde da época que a gente achava que ia chamar Musk-Twitter...
Nossa, é verdade.
A gente já faz um tempo que a gente está acompanhando, e eu acredito de verdade que ele está fazendo uma coisa boa, porque ele é pró a liberdade de expressão. Eu acho difícil de entender como isso é negativo. Tipo, o cara, ele é a favor de ter uma rede social onde você fala o que você quiser. E caso tenha alguma falha na notícia, alguma coisa assim, existe nota da comunidade para mostrar, não é bem assim. Na verdade, isso é verdade, mas tem um outro lado da história, tem não sei o quê. Ou seja, você só é contra isso se, na verdade, você é contra a verdade, né? Embora estejam criando ministérios da verdade, não tem como a verdade ser mais verdade do que dando liberdade de expressão, né? Porque...
Exato. É que nem essa Umbridge lá, australiana, falar que... Não, você não tem que ver a verdade na internet. A verdade é o que a polícia falar. A polícia é a fonte da verdade. Eu não sei de que universo distópico. É. Em alguma vez você já imaginou a polícia como fonte de verdade? Tipo...
Fala pra ela ler Rota 66 do Caco Barcelos. Né? Imagina se a fonte de notícias e informação fosse a polícia naquela época.
Exato. Não, então...
Ia falar assim, não, a polícia só matou bandido, né? Não, nunca matou um inocente, é só tudo traficante, tudo bandido e pronto.
A polícia nunca recebeu propina do tráfico, nunca recebeu arrego, sabe? Tipo, mano, não tem como, tipo, em nenhum lugar, por mais que a pessoa... Coloque lá, tipo, o democracia e os três poderes. E conta aquela história bonitinha de que um poder fiscaliza o outro. Não tem polícia como fonte da verdade nisso aí, mano. Não faz parte, não é. E ela coloca isso aí e é assustador como ela fala de cara lavada, assim, como se ela... Não, eu tô no lado certo. Eu não tô sendo a fascista, literalmente, aqui.
É, então, impondo a verdade, né?
É. Tipo,
ela decide que é verdade. Se um vídeo que não é criado por inteligência artificial, é um vídeo que mostra um fato que ocorreu, ele tem que ser bloqueado, né? O vídeo é a verdade. Por que que tem que ser negado que existiu o vídeo?
Exato.
Como que não mostrar a verdade... É verdade, é mais verdade do que a verdade. Fica filosofando aqui.
É que nem eles pegam nos Estados Unidos esses tiroteios em massa que tem. E daí se o cara é trumpista e supremacista branco, em menos de 2 horas tá feito público no manifesto dele. O que acontece é que muitas vezes, mais vezes... do que mais vezes do que não, não é um trumpista supremacista branco. É um transexual latino que encheram de remédio para mudar de sexo e depois para combater depressão e foi lá e atirou. Ou então tem algum cunho político religioso, tipo islâmico, judeu, cristão, essas porra, uma seita estranha. Essa visão de que você tem, né, um grupinho que é tudo de ruim na Terra, ela cada vez mais mostra que o grupinho que é tudo de ruim na Terra é a galera que tem esse discurso, sabe? Você é tudo que você fala que eu sou. Né? Tipo, como eles são aquele negócio, eles falam que os outros são. Eles são fascistas, mas eles chamam os outros de fascistas. Eles são antidemocracia, mas eles chamam os outros de antidemocracia. Eles são, tipo, sei lá, antissemita, mas eles chamam os outros de antissemita. E aí, o primeiro-ministro lá da Austrália, querendo banir meme, sabe? Porque fizeram um monte de meme, daí ele quis banir os memes, fizeram mais meme dele. E assim que tem que ser, porque o que, que você esperava? Né? Sendo que eles fizeram a foto de eu cunhanhando um outro cara. Mano, isso, a internet é isso, a internet nasceu disso, a internet virou o que é a internet com isso, Photoshop.
Cara, o Monark, ele teve que sair dos Estados Unidos, vir pro Brasil, prestar depoimento, porque ele chamou o Flávio Dino de gordola, tá ligado? É beira o absurdo uma coisa dessa, e tá todo mundo achando normal, tipo... Quem é o Monark para falar isso do ministro da Justiça? Quem é pró-governo falando isso? Mas e se fosse o contrário, né? E se fosse o governo Bolsonaro exigindo que alguém viesse de outro país para prestar depoimento porque chamou alguém de fascista? Ou porque chamou alguém de canibal, tá ligado? Tipo, não, você vai prestar depoimento. Ou seja, é uma coisa... como se diz, de uma ditadura, né?
Com certeza. Não, e eu acho que essas coisas, chamar o Monark, né, pegar bodes expiatórios, porque o Monark não tem nada a ver com a invasão do Palácio Planalto. O Monark nem era bolsonarista nesse nível. Tipo, ele nunca foi o cara que deve. O Nando Moura, que depois virou contra o Bolsonaro, defendeu muito mais o Bolsonaro na vida do que o Monark. O Monark, o máximo que falava, eu vou votar no Bolsonaro porque o outro lado, pra mim, é tudo que tem de ruim. Então eu vou votar no Bolsonaro. Mas nunca vi ele falando que o Bolsonaro era uma boa pessoa, que era um cara íntegro, que não sei, que nem eu vejo bastante gente achando também.
Então, é o que você falou. É o bode expiatório, né? Porque querendo ou não, quantos grandes influenciadores ficaram com medo de expressar uma opinião contrária ao governo, entendeu? É isso que as pessoas não percebem, né?
O próprio Igor.
O Igor tá adestrado, o Flow foi adestrado, entendeu? Não tô nem julgando aqui o Igor, talvez eu no lugar dele também escolheria ser milionário. ele foi adestrado, tá ligado? Não tem como, velho.
O Igor tem filho, tem família, não dá pra ele ficar saindo e indo se exilar nos Estados Unidos.
Exatamente,
né,
e outra, a bandeira que o Monark levanta sempre foi muito mais forte pelo Monark do que pelo Igor. Tenho certeza que o Igor concorda com o Monark, mas ele meio que tá cagando, né? Tipo, se o Brasil vai ficar na merda, ele quer que se foda, se a família dele estiver bem com ele, beleza. O Monark já é um cara que ele acredita no que ele acredita e ele se preocupa, né? Querendo ou não, ele acha que o melhor pro país é isso e ele gostaria de ver num país dessa forma. Já o Igor, eu acho que não. Ele só quer que se foda. E como eu tava falando, é isso. O Monark foi a punição exemplar, como dizem, né? Arrancaram ele, os membros dele, salgaram o terreno, espalharam os membros pela cidade, pelo estado e todo mundo viu. Daí, como é que fica? Né?
Isso em
proporções menores também, né? Esse negócio do pessoal de Brasília aí Quantas pessoas não perderam emprego, foram presas, não sei o quê. E hoje em dia você tem medo de ir para Brasília protestar. Eu não iria para Brasília criticar o governo, tá ligado? De jeito nenhum. Se alguém fala, viu, estamos organizando uma caravana aqui, vamos lá reclamar que o governo está aprovando uma medida tal. Eu vou falar, eu não, muito obrigado. Eu amo essa democracia.
É, então, eu acho que o... Mas isso vai, é um tiro que vai sair, que já está saindo pela culatra. Esse negócio de você. De você. Como fala? Proibir a expressão de opiniões contrárias ou de visões, que nem da violência que usaram contra os que foram protestar lá em Brasília. Porque o que acontece é que o protesto, ele é parte do pão e circo. Você dá uma ilusão que a população tem voz, quando na verdade não tem, e eu só vou fazer o mínimo para acalmar vocês, os ânimos. E é isso, e eu vou, né, quem manda no país vai sair por cima, não vai respeitar a vontade popular, não vai... É que nem nos Estados Unidos lá, o representante lá, não lembro se ele era deputado ou senador... Falando que a maioria da base eleitoral dele era contra uma coisa, mas ele ia votar a favor. Entendeu? Porque a base eleitoral dele que tá errada. Entendeu? Olha que merda, entendeu? Olha que nem na regra dos caras, de quem defende a democracia, nem na regra deles eles conseguem jogar o jogo. E depois, não, é os trumpistas lá que são antidemocráticos, que querem quebrar tudo. Daí o que acontece que vai sair pela culatra esse negócio de suprimir essas vozes, esse pão e circo dos protestos, é que a galera vai realmente buscar uma solução. E a solução é fazer com que essas pessoas que têm controle, o Estado, as pessoas do governo, as pessoas que estão por trás do governo, esses que a gente, né, nunca vê, mas estão lá por trás dos panos, mexendo os pauzinhos... a solução vai ser arrumar um sistema que a gente consiga viver ignorando eles. Onde o Estado morra, não porque a gente vai pegar em armas e ir lá e tirar o Estado. Que vai morrer porque a gente vai simplesmente arranjar um sistema melhor, mais eficiente, que eles não consigam sabotar e que eles não consigam suprimir, né? Tipo o Bitcoin, tipo a internet... É isso, eles estão tentando, eles estão ficando raivosos porque eles não conseguem controlar a internet e eles não vão conseguir controlar a internet. Entendeu? Cada vez que eles põem um empecilho, né, eles põem um tijolo mais no muro, aumenta 2-3 degraus a escada. A escada cresce muito mais rápido que o muro.
É, sei lá, eu tenho esse medo ainda. Eu acho que... Não sei, aqui no Brasil parece que tem muita gente que ainda apoia esse negócio de regular a internet e tal, sabe?
A gente vai discutir aqui depois, o Felipe Neto.
Então. Enfim.
Mas enfim, vamos tocar o barco aqui, que hoje o programa está cheio. E vamos passar aqui então para os protestos lá. Falando de galera que não é a favor de liberdade de expressão e acaba se fodendo, vamos falar nas universidades americanas de... Eu fiz a listinha aqui de todas as universidades que teve protesto. Eu perdi. Aqui, achei. Aqui. New York University, né? A NYU, Columbia, Yale e MIT. Eu achava que você tinha que ser inteligente para entrar no MIT. Mas parece que não. Cara, é ridículo. Esse pessoal... Bom, vamos dar um contexto pra galera. Estourou em todas essas universidades protestos contra Israel. E contra o que Israel tá fazendo. O problema é que eles não conseguem ser contra o que o governo israelense tá fazendo sem ser completamente antissemita... E pró-Hamas. Tipo, é a mesma coisa se aqui no Brasil você é contra... vamos dizer que tem um ministro da verdade aqui falando que a fonte da verdade é a polícia. E daí você fala, não, isso tá errado. A polícia não é a fonte da verdade. Por isso que o PCC tá certo. Entendeu? Tipo, não, mano. Você pode criticar uma parte e criticar outra parte e ver que você tem parte... Tipo assim, matar inocentes é errado. Não importa se você é o Hamas, se você é o governo de Israel ou se você é o João da padaria. Tipo, o João da padaria encanou que o Pedro... É, sei lá, o Pedro era palmeirense e ele era corintiano e foi lá e matou o Pedro. Tá errado, não tem como. Não é por conta disso que todos os corintianos estão errados e todos os palmeirenses estão certo, nem vice-versa. O que tá errado é a ação ali, não a classe, não, né? Certo?
Eu não consigo entender, né, o que passa na cabeça de um universitário desse que tá lá nos Estados Unidos, sabe? E a gente sabe que os Estados Unidos é aliado de Israel faz tempo. Eu não sei, posso falar alguma besteira aqui, mas na minha cabeça, toda essa questão geopolítica é o que mantém os Estados Unidos como uma potência, né? Pelo menos por enquanto. A gente sabe que não tá bem das pernas, mas... Até agora foi essa geopolítica toda, inclusive as guerras, que manteve os Estados Unidos soberano no mundo. E isso fez com que esses estudantes, quando criança, ou os pais desses estudantes, crescessem no primeiro mundo e tivessem do bom e do melhor, e tivessem acesso às melhores universidades do mundo, como essas que eles estão. E daí agora eles se veem no direito de lutar contra esse posicionamento norte-americano, principalmente das universidades ao lado de Israel. Tipo, sabe, fica meio incoerente. Tipo, ué, você tá puto com os Estados Unidos? Vem fazer faculdade aqui no Brasil, caralho. Vem fazer UNIP, tá ligado? E daí você vai estar numa faculdade de um país que não apoia o governo de Israel, né? Inclusive foi criticado pelo chanceler israelense e tudo. Vem pro Brasil, então. Mostra que você tá do lado mesmo da faixa de Gaza. Agora, você vai aí protestar.
Eu acho que vai lá colocar suas ideias de pronome na faixa de Gaza, de não binário. Vai lá falar pro Hamas que você é não binário.
Tipo, pra mim fica muito uma coisa aquele negócio da pessoa tá à toa, tá ligado? Tipo, ela tem muito tempo livre e daí ela consome muita coisa, sei lá da onde, e resolve que ela tem muita convicção, né? É uma convicção muito grande, porque é o que a gente já falou nesse conflito Israel e Hamas e faixa de Gaza, né? E o Estado palestino e tudo mais. É muito mais complexo. Como que um universitário de, sei lá, 19, 20 anos lá nos Estados Unidos, ele tem tanta convicção de qual lado é o certo? Do que, não, que ele vai, tipo, tenho que ir lá brigar contra isso, né? Sei lá, cara, tipo, não é tão simples assim. Eu penso que, não sei, já ouvi falar, não sei quem que disse isso, não sei se foi algum filósofo antigo ou sei lá o quê, se foi Clarice Lispector, mas, tipo, as pessoas burras têm muita, muita certeza das coisas, tá ligado? Tipo, normalmente quando você...
Eu já escutei alguma variação disso aí.
Tem alguma coisa assim. E essas pessoas, elas têm muita certeza. Elas têm muita convicção de que elas estão no lado certo. Porra, velho. A ponto de ficar enchendo o saco de todo mundo lá. E eles estão a não sei quantos mil quilômetros. É isso que você falou. Vai, pega seus ideais, sua ideologia e vai lá conversar na faixa de Gaza.
E você pega esse pessoal, primeiro tem uma coisa, os vídeos desses protestos tem uma coisa que me irrita profundamente, porque eles estão tudo usando máscara. Por que que eles estão usando máscara? É só pra dizer que a gente tá no time da máscara, porque não estamos mais em pandemia, dois, já até a CDC, os órgãos que ficavam enchendo o saco com máscara, já aceitaram que máscara não fez diferença nenhuma na pandemia. Então por que que você ainda está usando máscara se não é só para falar, é meu time é o time da máscara? E outra, eles são os caras que enchem o saco de vai palestrante, eles não querem que o palestrante vai porque ele é conservador, cristão, porque ele tem uma ideologia, sei lá, que ele é a favor de família convencional, que ele acha que você tem que, sei lá, educar seus filhos com valores morais. E daí eles enchem o saco dessas coisas. E agora a universidade encheu o saco deles e mandou a polícia atrás deles. A única diferença é que eles, né, tipo, eles não tinham a força da polícia, mas eles ficaram enchendo o saco da faculdade. E agora eles não têm moral para falar. Porque eles pediram a mesma coisa contra outras pessoas. Daí agora eles estão tomando a porrada. É imbecil isso aí de sei lá, e eles não vão acordar. Eles não vão acordar para isso, eles vão continuar achando que não. É porque eles são tudo fascista. Eu que tô na razão aqui de apoiar o Hamas. Tipo, aqui no podcast a gente faz as críticas que tem que fazer ao governo israelense, mas nunca a gente fala aí porque o Hamas é oprimido. Não, mano, tipo, eu vou falar que né, eu quero que tanto um lado quanto o outro parem de matar inocentes. Ah, mas tem que punir. Eu não quero saber de punição antes de parar de matar inocente. Primeiro eu quero que pare de matar inocente. Depois a gente pode pensar. Eu não vou punir ninguém, porque eu não vou lá atrás dos caras do Hamas. Mas se o governo israelense traz todos os caras do Hamas na Praça de Jerusalém e degola eles lá, eu também não vou me importar, porque. Né? Tipo, eu não tenho nada, eu não tenho que ter uma opinião com isso. Tipo, os dois lados estão claramente errado, e daí eu vou ficar o quê? Ah, tem um lado mais errado, então eu sou a favor do outro lado? Não.
Eu acho que é por aí também. Não
é
sei
mania
de onde
de querer
vem.
ter opinião de tudo, né? De querer, né? Eu tenho que ter a solução. Não, é uma situação foda, não tem nenhum lado certo, e a única coisa que eu espero, que eu não posso fazer nada, mas eu espero, é que pare de matar inocentes o quanto antes. É um absurdo que a gente tem, né? A gente acha que a civilização progrediu tanto desde a época do Império Romano, por exemplo, e mesmo assim a gente tem essa barbaridade do mesmo jeito que tinha naquela época.
É, exatamente. É difícil. As pessoas na sociedade não evoluem, né? É loucura pensar que a gente ainda tem guerras e esse negócio de ficar matando inocentes. E tem muita gente aí com convicção ainda defendendo lados, né?
É, coisa que não faz sentido nenhum. Mas beleza, vamos dar uma virada aqui, dar uma acalmada nos ânimos, falar de uma coisa menos política, menos. Que é só para ver. Isso aqui é uma notícia, nem tem muito, que não tem muito uma conspiração, mas eu claramente tenho uma conspiração, que é um trem que está sendo construído para ligar o sul da Califórnia até Las Vegas, né? E vai ter paradas aí em três cidades da Califórnia e vai chegar até Las Vegas, vai fazer a viagem em 2 horas e de carro seria 4 horas. Então, é isso mesmo? Sei lá, parece que é. E eu acho que esse é um. Já é um jeito que eles estão querendo para conseguir distribuir melhor os imigrantes. Que é, eles já estão de avião, não tá dando certo. Agora os imigrantes não querem mais andar de avião lá porque tá saindo porta de avião no meio do voo. E então eles estão agora fazendo trem, né? O trem, claro, é uma empresa privada que tá fazendo trem, mas tem 3 bilhões ali de dinheiro. De impostos que estão sendo convertidos para fazer esse trem acontecer. Ou é isso, ou é para os imigrantes poderem ir jogar no cassino, né, Davi?
Exatamente. A Califórnia, que para quem não está por dentro, é o estado que vem tomando algumas decisões que a galera tá ficando preocupada, né? É na Califórnia, aquele negócio que agora roubos até US$ 1.000 não é mais crime, né? Contravenção e não sei o quê.
É.
Então, É essa que é a ideia, né? Bom, eles vão fazer um trem que assim o estrangeiro que tiver por lá, ou a galera que tiver por lá, eles quiserem deportar do estado, eles vão mais rápido agora.
Quando tiver que nem eles limparam São Francisco, porque ia ter uma conferência internacional lá. Ninguém sabe onde eles colocaram os moradores de rua de São Francisco. Tipo, num final de semana, na segunda-feira, não tinha mais morador de rua na cidade.
Caramba, se fosse na Coreia do Norte, eu teria uma ideia.
Né? A cidade era praticamente, o centro da cidade praticamente era Cracolândia. E do nada, acordou limpo. Ninguém sabe o que aconteceu, para onde que levaram, se colocaram em hotel,
Virou
se
sabão.
despacharam pro México, sei lá, mano.
Se virou sabão.
Virou sabão, né? Virou torta que eles serviram no Congresso, tipo Sweeney Todd. Cara, é bizarro, mas é daí vai ter esse trem lá ligando o sul da Califórnia com Las Vegas. É interessante o momento de ver. Você vê, o estado tá indo para ruína e uma empresa decide. É muito estranho para mim essa história, que a empresa decide investir, né? A não ser que ela tá contando que vai todo mundo fugir da Califórnia, então ela vai levar o pessoal para Nevada, né?
É que também, falando sério agora, Nevada, Las Vegas é um ponto turístico forte, né? Eu acho que o pessoal vai aproveitar para, vamos dizer, vai, enche a cara e volta de trem. Tipo, não precisa nem dirigir, não tem essa preocupação.
Essa é uma opção também.
Vai, perde tudo que tem que perder, aposta até o ticket do trem, não consegue nem
E
voltar para casa.
depois fica lá, arranja trabalho de garçom e fica lá.
Acho que sim.
Mas beleza. Então vamos fazer alguns avisos aqui, né, da visão. Hoje o programa tá diferente, a gente fala, depois faz os avisos, depois continua. É isso, né?
Yes.
Como que isso. Eu perdi minha pauta aqui. Vai, começa fazendo os avisos você aí.
Então, beleza. Galera aqui que quer interagir com a gente, quer entrar em contato com a gente, saiba que estamos no Telegram, temos o nosso grupo no Telegram, o Terapia da Conspiração. É só procurar por nós lá, tem o nosso grupo onde a gente posta as coisas, nossos episódios, algumas notícias que o Ariel acha interessante e com boas teorias de conspiração. Tem também o chat, né? Terapia da Conspiração, onde a gente pode dialogar a respeito das notícias e dos nossos episódios. E outra forma também de entrar em contato com a gente é através do X. Enquanto o Elon Musk não for proibido aqui no Brasil, temos ainda o X, também conhecido antigamente como Twitter. Você pode procurar lá Terapia da Conspiração ou pelo nosso arroba podcasttdc. A gente não está mais tão ativo no Twitter, porque apesar do Elon Musk lutar aí pelas liberdades, a gente às vezes toma uns shadow bans, talvez alguns funcionamentos, alguns algoritmos antigos do Twitter. Quem sabe no futuro a gente volte a usar mais essa ferramenta. E outra forma também de entrar em contato com a gente é através do nosso e-mail, onde a gente costuma receber opiniões, informações, né, comentários sobre os nossos episódios dos nossos terapeutas da conspiração, e a gente acaba até comentando um ou outro episódio a respeito. Então, caso você queira mandar um e-mail para a gente, é contato@terapiadaconspiração.com. Quiser aí manifestar a sua opinião sobre alguma coisa, algum episódio, tanto desse quanto de algum anterior que você tenha ouvido, fica à vontade e a gente pode até comentar num episódio futuro. Beleza? contato@terapiadaconspiração.com. E agora o Ariel fala dessa parte do podcasting 2.0.
Isso mesmo, da visão. Então, o podcast aqui, lembrando todo mundo, ele é compatível com podcasting 2.0. Para ter acesso a essas funcionalidades, você precisa ter um aplicativo que seja compatível também. Então, você pode acompanhar aí o episódio por capítulos, né? Dividido por capítulos. Às vezes você quer pular um capítulo que é muito chato ou que você não quer saber. Você não quer escutar mais da guerra de Israel e Gaza. Então, você quer pular dos protestos das universidades. E outras coisas. Transcrição para texto. O Value for Value. Se você quiser doar uns satoshinhos aí para o podcast, você procura um aplicativo que seja compatível em podcastindex.org. Eu ainda estou usando Fountain, está sendo um recorde, né, de eu não mudar de aplicativo. Eu já teve época que eu usava 3 aplicativos de podcast para escutar um aqui, um de um jeito, um que era de outro jeito, um era melhor para baixar, o outro... Agora o Fountain tá muito legal em todos os aspectos. Tem uma coisa legal lá também, que quando você escuta, você ganha uns satoshinhos, né? Então você pode achar lá fountain.fm ou no podcastindex.org/apps, procura lá Fountain, você acha lá. E beleza, Davizão, vamos continuar aqui o nosso episódio com o novo imposto aí que vai vir em 2026 para artigos, compras em lojas online estrangeiras. E o governo, né, não sei se vocês lembram, teve toda essa história que o governo ia taxar a Shine, teve mó bafafá, a Jean já foi lá, falou que era fake news, que ela conversou com o Haddad, que o Haddad explicou pra ela que não era a pessoa que ia ser taxado, que era a empresa, sabe, um monte de besterol. E agora, finalmente, eles aceitaram que vão taxar mesmo, e que não só vão taxar, como essa taxação é vital para a reforma tributária. Por quê? Porque eles estão gastando pra caramba, o déficit do governo está quebrando todos os recordes, eles têm uma meta ruim, eles conseguem atingir uma meta pior, eles estão lá que nem a Dilma. Eles colocam a meta para um déficit de 1 bilhão de reais, e quando chega lá é 2 bilhões de reais o déficit, então eles dobram a meta, e eles têm que acabar o governo... sem dívida, né? Eles têm lá a lei de responsabilidade fiscal, que eles provavelmente vão tentar refazer ou desfazer ou dar um jeitinho para eles não irem preso, se é que, é possível isso. Mas eles teriam, no final do mandato do Lula, ou final desse ano, ou do ano que vem, não sei quando, eles têm que estar certinho com as contas, e eles não estão nem perto de estar certinho com as contas. O único jeito deles arrecadarem é vendo quem não está pagando imposto e pagar mais imposto. Né, deve ter um bom resumo da situação?
Na verdade é o resumo do nosso país, né? No Brasil é isso. Tudo tem solução, e a solução sempre é impostos. Tipo, é muito fácil governar dessa forma, né? Tipo, eu seria um bom administrador dessa forma também. Tipo, tô administrando uma empresa, daí ela vai dar prejuízo. Daí eu pego e falo, quer saber? A partir de agora eu vou receber 1 milhão de reais a mais por mês. Pronto, não tô mais dando prejuízo. Daí eu gasto mal o dinheiro. Daí eu resolvo que vai dar, daí eu vejo que vai dar prejuízo. Daí eu falo, não, a partir de agora, além daqueles 1 milhão de reais a mais, eu vou receber mais 2 milhões a mais por mês. E daí eu não tenho mais prejuízo. É uma forma, né, tranquila de se administrar.
Não, e é isso, tipo, imagina isso em qualquer outro aspecto da vida. Imagina que você me contrata, né, pra fazer um serviço, Davi. Daí o serviço fica uma porcaria. Daí eu falo, não, mas é porque faltou fundo. Você tem que me dar mais dinheiro pra eu fazer. Daí você me dá mais dinheiro pra fazer. E continua uma porcaria. Eu falo, não, mas você tem que me dar mais dinheiro pra fazer. É tipo aquela coisa da... A escola pública, o hospital público. Eles têm um incentivo pra ser ruim. Porque se eles forem ruim, eles podem pedir mais dinheiro. É o diferente de uma companhia privada, um restaurante. Imagina um restaurante que quanto pior ele for, mais dinheiro ele vai ganhar. Olha que incentivo para ele ser ruim.
E tem um detalhe importante também, que não sei se todos, mas grande parte dos órgãos públicos, instituições públicas, tudo, a verba que recebe do governo, normalmente, ela é administrada dessa forma. A instituição recebe R$ 1 milhão no ano. Daí, no final do ano, ela gastou R$ 900 mil. Sobrou R$ 100 mil que ela devolve para o governo. No ano seguinte, o governo vai dar só R$ 900 mil para essa empresa, para essa instituição. Vai falar, ó, você só precisa de 900 mil, porque ano passado eu te dei um milhão, você gastou só 900 mil, me devolveu 100 mil, então a partir de agora você só tem 900 mil. O que isso faz? Isso faz com que as instituições, mesmo às vezes sem precisar ou sem ter como gastar o dinheiro, gaste. Então, se você é uma instituição e tem 1 milhão do governo, chegou no final, você gastou só 900 mil, você vai gastar 100 mil com qualquer porcaria para que no próximo ano você receba 1 milhão de novo. Tá ligado? E essa é a política que é feita. Então, é isso que você falou. Além de ter essa questão de o serviço ser uma porcaria e você precisa de mais dinheiro porque o serviço é uma porcaria, também tem a questão de quanto mais você gasta, mas você ganha. Tipo, em vez de premiar alguém, falar, ó, conseguiu ser um bom serviço com eficiência, gastou pouco, não sei o quê, não. Premia quem gasta mais e pune quem gasta menos, né? Você dá menos dinheiro para quem economizou.
É, então, e é isso. E esse imposto que eles vão colocar, que eles estão tentando passar aí, vamos torcer para não passar, né? É um imposto... em cima de qualquer compra, né? Porque hoje o imposto de importação é a partir de $50. Esse imposto que vai ser colocado, ele vai ser está estimado em 26,5%, mesmo em menos de $50. E depois, mais de $50, você vai ter o 26,5% mais o imposto de importação. Ou seja, é um absurdo, né? E a demagogia, o discursinho de não, isso aí é para incentivar a indústria brasileira. Fala, isso não incentiva a indústria brasileira nada. Se alguma coisa você incentiva a indústria brasileira a ser ruim e cobrar caro. Porque se ela tem uma margem, se você tem que competir com a empresa de fora já tem todo um custo logístico de trazer o produto, de mandar o produto, de navio, de avião, do que seja. E você ainda assim consegue fazer um produto pior e mais caro, você merece a falência. Não, não merece no sentido de você é uma pessoa ruim. Não, você merece a falência para que o mercado cresça e seja mais produtivo. E é que nem o vamos dizer assim, quando imagine que as empresas são um rebanho lá na África de gnus. E o leão come os gnus que são os mais fracos. E isso faz com que o rebanho fique mais forte. Ou seja, é uma lei da natureza que é saudável, porque ao longo do tempo fortalece o rebanho. A empresa é a mesma coisa. E aqui ninguém está falando de comer as pessoas, que as pessoas morram, nem nada disso. É só as empresas que são ruins. Elas têm que ir à falência para que outras empresas nasçam. Então vamos lá, você fez o. Eu já tive amigo que teve, sei lá, 3, 4 empresas até uma dar certo. É normal isso, não é. E eu já tive muita pseudo-empresa que não saiu do papel. Então é uma coisa que é normal. Se você não consegue fazer a coisa bem feita, você não merece o incentivo. E daí você põe a taxação no produto importado. O que cria essa barreira, que é aquele negócio assim, lembra da televisão CCE, que porcaria que era? Por quê? Porque não tinha competição, não podia entrar em televisão importada, a não ser que você fosse político, tivesse contato, daí você trazia a televisão importada que fosse, e daí você tem que ficar com a CCE, não tem incentivo, não tem nada para ser... Então, o imposto está aí estimado em 26,5%. Quem mais vai sofrer, segundo a própria a Shine, não sei se foi a Relações Públicas da Shine, colocou que vai ser a classe C, D e E. Então, está aí para o governo que quer o bem dos pobres, você que está aí na classe média e pobre, C é classe média, né?
Eu entendo que sim, né? Não sei, na verdade.
Sei lá. Mas também, por que tem que complicar tanto esse negócio de classe, colocar letra? Tem rico e tem pobre, entendeu? O rico é o cara que consegue comprar as coisas e comprar coisa que não precisa. E o pobre não consegue comprar coisa.
É, tipo, se você financiou a sua casa em 30 anos e tá pagando a sua casa em 30 anos, provavelmente você é pobre, tá ligado?
Evidência, né? Sinais de que você é pobre. Talvez você seja e não saiba, né?
Tipo, a pessoa pensa assim: eu tenho casa, eu tenho carro, eu vou no shopping, eu compro roupa de marca, e daí a pessoa acha que é rico, e não é. Rico é o cara que nem sente nada.
É. Rico é assim, eu quero um carro. Eu vou escolher o carro, não vou nem olhar pro preço. Eu vou escolher o carro que eu acho da hora. E já era. É que nem esse. Tem vários tipos de rico. Que nem é, o primeiro estágio do rico é o cara que não vê o preço no cardápio. Esse é o primeiro estágio de ser rico. Você vai no restaurante e você não olha no preço. Você olha o que você quer comer. Daí o segundo estágio é, sei lá, você compra roupa sem ver preço também. Você escolhe a que você gosta e compra. Depois o último é carro, avião, iate, sei lá. Daí tá num patamar que eu não consigo nem ver ali. Não, tá muito longe, não, né? Não consigo nem enxergar. Mas então é isso. Fala que vai. O governo aí que quer cuidar dos pobres, os pobres não vão poder comprar coisa importada e. As coisas que eles vão ter que comprar nacional agora vão ficar mais caras e com menos qualidade. Ou seja, olha que ajuda para os pobres. A blusinha da Shein acabou de ficar mais cara e pior.
É, então. É, sei lá, cara. Não existe esse negócio de governo para pobre, né? Existe o governo para ele mesmo. Qualquer governo, cara. Tem que parar com essa mania de achar que tem alguém no governo querendo ajudar o país. Não tem, cara. Tem o governo que quer ajudar ele e o governo que quer ajudar ele também.
É, então. É que nem aquela coisa, né? Se o governo tá lá todo cada 4 anos prometendo água no lugar lá que não tem água. Todo cara que é candidato faz 50 anos tá prometendo que vai colocar água potável na cidade lá. Mas se ele colocar água potável, o que que ele vai prometer na próxima campanha? Então é por isso que ele não põe água potável.
É isso.
Bom. Mas é isso, aí a taxação vai ficar. Nossa, cara. E não tem como. Tipo, eu vejo a diferença aqui na Colômbia. Porque aqui na Colômbia, qualquer compra que você faça até 200 dólares é livre de qualquer imposto. Que nem eu compro na Amazon dos Estados Unidos e chega na semana seguinte, ou às vezes até na mesma semana. Tipo, você vê que é ridículo a diferença de tecnologia que tem aqui em relação ao Brasil. Mesmo que você veja que nem assim, algumas coisas, o Brasil é mais desenvolvido, assim, São Paulo, né? Por exemplo, a infraestrutura das estradas, das ruas na cidade, essas coisas eu acho que as cidades são mais um pouco mais amplas, assim, a infraestrutura é melhor. Mas quando você vai ver, tipo, uma clínica médica. Eu fui num barbeiro outro dia. Barbeiro, tipo, cortar o cabelo era R$ 20, acho. E a atendente lá, as duas atendentes com Mac. Atendendo lá, marcando o horário, o controle de caixa com Mac. Né? Agora vai ver se isso é possível. Cada Mac ali no Brasil você compra um carro. E é isso aí, mano. Vamos pôr. E agora sim vamos falar desse, porque é o Felipe Neto, o influencer, youtuber, e que já foi bom na época que ele falava do Crepúsculo. Eu gostava do Felipe Neto, quando ele falava do não faz sentido lá das menininhas gostar de
Eu
Crepúsculo.
gostava também.
Quero saber onde que esse cara errou, onde que a vida dele. Eu acho que ele virou de esquerda, vegetariano, e ele tá, tipo, cada vez pior.
Provavelmente ele faz CrossFit. Brincadeira, galera do CrossFit.
Não é? Olha, ele fazia campanha para não ter imposto em eletrônico. Você lembra disso? Que ele fazia esse tipo de campanha para não ter imposto em games e não sei o quê. E agora ele é o cara que defende a butina do Estado com unhas e dentes. Até no New York Times ele foi lá lamber a bota.
Ele virou um cara de negócios, né, Ariel? Antes ele não tinha amarra. Ele ganhava dinheiro do YouTube para dar a opinião dele. Daí, a partir do momento que o cara começou a ter empresa, não sei o quê, se envolve com essa máquina gigante, né? E o governo tá lá. Então, ele não só depende dessa máquina para ganhar dinheiro, mas para manter a estrutura que ele tem, né? Então...
Mas você acha que ele... Porque eu não sei, eu não vejo como ele vai sair ganhando no final dessa história. Ele é... Tipo assim, ele é um... Ele virou um cara tosco, tá ligado? Ele vai ser um Reinaldo Azevedo da vida, que vai mudar de lado cada 3 anos?
Exato. É isso que vai ser. Ele odiava o Lula, daí agora ele ama o Lula, e dependendo de quem tiver no poder, ele vai amar também, cara.
Bom, mas beleza. Mas nesse caso aqui, o Felipe Neto é a vítima. É a vítima... É tipo assim, o cara... Pra mim, ele é a vítima de um crime que ele lutou muito pra fazer esse crime.
Pra ter, é.
Né? É meio que o inventor da guilhotina ser morto na guilhotina.
É o que a gente vem falando há vários episódios. O problema não é... eu gosto muito desse governo e acho da hora ele ter muito poder. Mas a hora que o governo estiver contrário a você, ele vai ter todo esse poder contra você também. E é isso, o Felipe Neto foi muito favorável à censura, a tudo mais, a não poder falar da forma que quer na internet, tudo. E daí ele foi lá e chamou o Lira de excrescentíssimo, né? Alguma coisa assim. E aí o Lira acionou a polícia legislativa para ele. Inclusive parece que ele falou num simpósio dentro da casa legislativa, né?
Isso, era o simpósio de regulação de plataformas digitais e a urgência de uma agenda.
Isso, exatamente. Olha que legal, que ironia, o simpósio, né?
É.
E olha que ironia.
Num simpósio... bati no microfone aqui. Num simpósio de antiliberdade de expressão, ele... não teve liberdade de expressão. Olha que beleza. Isso aí, Felipe Neto. Você tem que, tipo, ganhar uma medalha da cusparada pra cima.
E assim, o impressionante é que você vê que ele continua teimando, né? Você vê os argumentos dele.
Ele citou continua Alexandre de Moraes.
Né? Ele continua achando que existem coisas que devem e coisas que não devem ser faladas. E ele não tá percebendo que a hora que alguém poderoso decidir que o que ele falou não deve ser falado e acabar com a vida dele, ele vira um monarca da vida também, entendeu?
Exato.
Começa a dar multa, atrás de multa, fecha as empresas dele e ele não consegue mais atuar e daí ele tem que fugir do país. Provavelmente ele deve ser mais esperto que um monarca, ele deve ter um bom patrimônio em bitcoins e outros paraísos fiscais, alguma coisa assim. Mas... É isso, né? Ele provavelmente defendeu quando o monarca estava sendo açoitado e ele percebe agora que a hora que o governo quiser, a hora que a máquina quiser, ele vai pro mesmo buraco.
É. Então ele chamou o Lira, o Arthur Lira, de excrescentíssimo, porque o Lira enterrou muito bem feito, diga-se de passagem, que arquivou não, tá lá, se ele quiser ele volta. A PL da censura, né? Aquela PL que você passou uma notícia errada no WhatsApp, você vai ser preso. Os caras fizeram na rua, tipo, eu não sei como eles sabiam quem era a pessoa, como é que eles faziam, se fazia alguma engenharia social ali pro meio. Senhora é a fulana dela, sou. Então, eu sou da fiscalização de fake news e você postou tal coisa no WhatsApp e eu vim aqui porque eu tenho que te dar uma multa. Não, mas eu não posto nada no WhatsApp, não sei o quê. Não, mas tá aqui, ó, tá constando que você mandou tal coisa aqui. Você não mandou isso? É, mas isso não tem nada a ver, é só um vídeo. Não, não, mas é, tá no projeto aqui que não pode. Tá na lei aqui não pode. Então é isso. Tipo, o Felipe Neto tá provando do próprio veneno aí. E não adianta, ele pode... É mesmo, ele citar o Alexandre de Moraes é ridículo. É tipo... Mano, você vai querer defender a sua liberdade de expressão citando o ícone contra a liberdade de expressão do Brasil?
É, então. É exatamente. É por isso que eu não acho que ele é cego, tá ligado? Eu acho que ele... Não é que ele não percebe o que ele tá fazendo. Mas eu acho que ele é comprado, entendeu? Eu acho que ele precisa fazer isso. Ele precisa continuar com o discurso. Porque tem toda uma diretriz, né? Que ele tem que seguir como influenciador e tudo mais. E é isso que a gente falou. No futuro, a hora que mudar de lado, ele muda de lado de novo. E começa a falar besteira do outro lado também. Zero credibilidade.
Eu, né? Eu acho engraçado. E o Felipe Neto tem uma história também que eu lembro dele. Que é assim, né? O cara... Mas aí que eu falo. Pode ser que ele ache isso mesmo. Ou ele é muito... em cena com tudo, porque ele virou vegetariano, daí virou vegetariano, daí ele começou a reclamar que no iFood não tinha opção vegetariana, mas esse é o mesmo Felipe Neto que critica os caras que são muito gananciosos, que os capitalistas malvadão, não sei o quê, fala, porra, então você acha que os caras simplesmente escolhem não ganhar, os caras que só pensam em dinheiro, segundo você mesmo, escolhem não ganhar dinheiro porque daí eles preferem foder os vegetarianos? Tipo, é isso? Eu sou aquele capitalista malvadão. Eu só penso em dinheiro. A não ser que seja para prejudicar vegetariano, negro, mulher, trans. Sabe? Tipo, é um absurdo que eles não conseguem ver a desconexão lógica das ideias que eles põem. É os caras vomitando merda, tá ligado? Tipo, o cara vai lá e... É que nem o Mano Brown. O Mano Brown é aquela coisa do... Eu vi o cara pôs um tweet. A gente cresceu curtindo pra caralho o Mano Brown cantar 3 minutos de uma música que ele demorou 1 ano pra fazer. E ficou da hora pra caramba. Agora deram um microfone pra ele e ele fica 1 hora falando e daí só sai merda. Porque o cara... criticou o futebol europeu por conta do papel da Europa na escravidão. Falou, ah, sim, de certo, era normal isso. Os caras, era o Barcelona e o Real Madrid que patrocinavam os caras aí buscar escravo lá.
É, isso eu não vi.
Nossa, cara.
Mas não... eu sou fã do Mano Brown, viu?
Das músicas, não. Das músicas eu sou fã. Mas você é fã do cara? Tipo, eu não sei o que... Vi ele falar merda até hoje.
É, eu acompanhei pouco do Mano... Eu não conheço o Mano Brown sem ser as músicas dele, né? As músicas eu curto pra caramba.
É o Marcelo D2. Curto pra caralho a música. E é isso, tipo, você tem que separar o artista da pessoa. Tipo, não é porque ele é... Principalmente é isso. Se ele é um bom artista, a chance dele ser muito inteligente em outras partes é menor. Entendeu? Porque quando você faz uma coisa muito bem, a sua chance de ser bom em outras coisas é menor. Por exemplo, o melhor jogador de basquete, a chance dele ser muito bom em futebol é muito pequena. Certo? Por quê? Porque ele quer dizer que ele dedicou muito tempo no basquete. E provavelmente ele não dedicou muito tempo no futebol. Porque tempo é finito.
É. Pode ser.
É que não era uma coisa, quando eu trabalhava na faculdade de veterinária... Eu falava, os caras lá, eles são fodásticos como veterinários, porque eles estudaram pra caralho pra ser veterinário. O que faz a probabilidade deles serem bons administradores muito baixa.
É, então. Eu lembro de um meme que eu vi que é fulana, professora doutora fulana, tem mestrado não sei aonde. Professora doutora fulana fez doutorado na Holanda, fez pós-doutorado não sei aonde, não sei o quê. Professora doutora fulana não sabe ligar o projetor.
É isso, é. Tipo, Não tem, e não é uma, não é nenhuma crítica, né? Tipo, é isso, você gasta muito tempo fazendo uma coisa, você fica bom. Eu gastei muito pouco tempo tentando ser bom em tocar guitarra. Eu toco guitarra mediocremente, entendeu? O Kiko Loureiro gastou muito tempo aprendendo a tocar guitarra. Mas daí, vai, quer dizer que o Kiko Loureiro, por ele ser muito melhor que eu na guitarra, ele é muito melhor que eu em tudo? Não. É o pelo contrário, né? Cada coisa que o Kiko Loureiro é melhor que eu, a chance dele ser melhor que eu no resto é menor. Probabilidade, gente. Não é tão complicado quanto parece. É assim, cada vez que você tem um sim, a probabilidade do não na próxima fica maior. Não, é o contrário. Cada vez que você tem um não, a probabilidade da próxima ser sim é maior. A não ser que você seja muito feio. Não, é, continua sendo maior, mas que ainda é muito baixo.
Caralho.
Você achou que eu tava falando de venda, né?
Ah. Do nada ele mandou uma dela. É. Mas acho que talvez pode servir pra venda também.
Serve. Cada não aumenta a chance do sim do próximo.
É isso aí.
E é isso, esses são os conselhos que a gente dá aqui, mas beleza, acho que estamos bem de tempo aqui, né, Davizão? Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar aí? Quer mandar um, tipo, um mais Felipe Neto? Sem ofensa, tá?
Não, acho que é isso aí, tá bom de episódio por hoje, vamos para nossa
sabedoria da conspiração.
E minha sabedoria da conspiração é o que eu já disse aqui, nada é mais verdade do que a própria verdade. Então, se você não quer mostrar a verdade, talvez você não queira que a verdade seja exposta. E essa é a verdade.
É, isso aí ficou... Se você não entendeu, volta aí umas 3 vezes e vai escrevendo cada verdade, fazendo, né, se verdade, então verdade. Se quero, não verdade, então não, verdade. É as portas lógicas.
Ah lá, se... Agora o programador.
É, eu já traduziu. Escrevi o algoritmo da verdade. Mas a minha sabedoria da conspiração é que pessoas que não têm bem fundado os seus ideais, mais cedo ou mais tarde, vão tomar uma cusparada de si mesmo na própria testa. E é isso. E com isso chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, manda esse episódio, recomenda ele para um amigo seu. Se vocês não gostaram, manda para o Felipe Neto o episódio. Recomenda para ele. E é isso, Davizão. Considerações finais?
É isso aí, galera. Muito obrigado aí quem tem acompanhado a gente. Muito obrigado. Manda e-mail, segue a gente no Twitter. Tamo junto demais, galera. É isso. E se a gente falou alguma verdade aqui,
saiba que foi sem querer. Tava pensando aqui em quantas pessoas iam mandar isso pro Felipe Neto. Pensei, talvez umas 2 mandem, né?